nos aperfeiçoando, Senhor, a cada dia, Senhor. Cada palavra, Senhor, a cada mensagem, a cada reunião, Senhor, vem nos aperfeiçoando. Senhor, continua esse trabalho em nós. Ó, Senhor Jesus, amém. Então, irmão, chegamos à mensagem 24, né? Que é a última do alimento diário atual, né? Termina hoje, aquele título Amor, o caminho sobremodo excelente. E a partir de amanhã já começa o alimento diário novo, né? Então, essa é a última mensagem, mensagem 24. Fala sobre a importância do pastoreio, né? De nós pastorearmos. Então, como nós temos visto, o Senhor colocou-nos no plano dele, né? O Senhor teve um plano, estabeleceu lá na eternidade passada e nos colocou nesse plano. E o Senhor, irmãos, quando faz um plano, ele faz por completo, não é verdade? O Senhor pensa desde o início até o final. Então, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, né? Nós temos provado isso, né? O Senhor nos colocou na igreja e tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado no aspecto familiar, no aspecto profissional nosso, né, no aspecto social e também no aspecto espiritual, né? O Senhor tem suprido, né, as bênçãos dele para nós. Então, o Senhor, irmãos, ele usa todas as situações, né, nós que estamos inseridos no plano dele, para quê? Para nos aperfeiçoar, né? Então, nós vimos lá no Velho Testamento a questão de José, né? José foi muito usado pelo Senhor. Mas ele foi o quê? Aperfeiçoado, né? Então, todas as situações que o Senhor permitiu, Deus permitiu que José passasse ali, foram o quê? Para aperfeiçoar José ali, né? E ele foi aperfeiçoado e se tornou um ótimo administrador, nós vimos ali, do Egito, né? O Senhor deu muitas bênçãos através dele. Então, isso, né, essa questão do Senhor usar todas as situações na nossa vida para nos transformar, nos aperfeiçoar, ela está ali em Romanos falando, né? Romanos capítulo 8 e 28, fala ali, sabemos que todas as coisas cooperam, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então fala assim, daqueles que são chamados segundo o quê? A sua economia, né? Segundo o seu plano que o Senhor estabeleceu. Então todas as coisas, irmãos, hoje cooperam para nós sermos aperfeiçoados, né? E no Novo Testamento, nós vemos que uma pessoa que foi aperfeiçoada também foi Onésimo, né? Paulo ali, através daquelas situações, Paulo aperfeiçoou Onésimo ali. Então, é uma pessoa que estava numa situação inútil, ele teve a sua utilidade restaurada, né? Onésimo, por quê? Pelo trabalhar, o Senhor usou Paulo ali. Então, ele foi uma pessoa restaurada e se tornou útil ao Senhor também, né? Um exemplo que nós temos. E hoje, irmãos, na igreja, o Senhor está aperfeiçoando cada um de nós, né? Né, Sérgio? O Senhor está aperfeiçoando você, irmão. Amém, né? Aldre, todos os irmãos, né? O Senhor, através das situações, tem o quê? Nos aperfeiçoado, né? E para isso, irmãos, ele tem também providenciado pessoas, né? Como nós vimos em Efésios, né? Aqui, fala 4, ali no versículo 11. Fala que ele concedeu uns para apóstolos, um para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, né? Então, essa mensagem fala da questão de pastores e mestres, né? O que é ser um pastor? O que é pastorear, então? Pastorear, irmãos, é cuidar com amor, né? É não só cuidar, né? Mas tem que ser um cuidado com amor, né? Esse é o significado do pastorear, né? Então, envolve amor e envolve cuidado, né? É pastorear, é cuidar das ovelhas, né? Então, a primeira característica, irmãos, que um bom pastor deve ter, é o amor. Primeira característica, né? Então, ali em 1 Pedro, eu olhei para os irmãos, capítulo 5, versículos 2 e 3, fala sobre essa questão de nós pastorearmos. Versículos 2 e 3, fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, né? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho, né? Então, aqui esse pastorear, irmãos, nós na situação de pastores uns dos outros, nós não podemos nos achar superiores, né? Eu sou um pastor e os que o Senhor me dá para pastorear são inferiores, né? Na verdade, nós temos que ser modelo, né? Nós temos que usar o amor para com os irmãos, né? Para com as pessoas, né? Isso é o verdadeiro significado do pastorear. E pastorear, irmãos, ele começa na nossa casa. Primeiro lugar que nós precisamos exercer o pastorear é na nossa casa, né? Com nossos filhos, né? A esposa com o marido com a esposa, o casal com os filhos, um irmão com o outro, né? É na nossa casa que começa, né? E, para isso, irmãos, é importante nós termos também o hábito de leitura da Bíblia, né? Para nós pastorearmos, nós precisamos estar constituídos com a palavra, né? Nós precisamos ler, como está falando aqui do programa também, né? Não só a Bíblia, mas os livros espirituais também que explicam a Bíblia, né? Então, isso é importante, nós estarmos constituídos com a palavra, né? Para que a gente possa ter sabedoria, né? Para pastorear na nossa casa, ter equilíbrio, né? E ter direção também, né? A palavra nos dá direção para nós cuidarmos da pessoa e na nossa família. E na igreja, irmãos, quem que o Senhor tem levantado para pastorear os irmãos? O Senhor tem levantado os presbíteros, né? Os diáconos e, amém, as diaconisas também, né, João? Amém? Que as irmãs têm sido muito usadas, né? Têm servido muito, nós temos percebido. Então, o Senhor usa essas pessoas o quê? Para pastorear os irmãos ali, né? Porque a igreja, ela é o lugar de habitação, não só do Senhor, mas ela é o lugar da nossa habitação também, né? A igreja é o lugar que nós temos paz, né? Nós temos alegria e nós temos segurança aqui na igreja, né? E meio a essa situação que está aí fora, esse mundo caótico, né? Aqui nos dá segurança, irmãos, né? Então, mas nós precisamos o quê? Pastorearmos uns aos outros, né? Então, aqui na igreja é o lugar onde esse amor, ele não somente ele deve ser visto, né? Pelas pessoas, pelos irmãos, mas ele tem que ser vivido por nós, né? Essa questão do amor. É um lugar que o Senhor nos coloca para nos ensinar a cuidar uns dos outros, né? Isso aí o Senhor tá falando isso para nós, essa mensagem. E o modelo de pastor aqui é o próprio Senhor Jesus, né? O melhor pastor que já houve, que não vai haver outro, é o próprio Senhor, né? O Senhor é porque ele foi como esse modelo aqui que nós vimos, né? Fala não como dominadores e tal, mas sendo modelo do rebanho. Ele é o nosso melhor modelo, né? O Senhor era maravilhoso aqui. Então, em Mateus, capítulo 9, uma passagem interessante aqui. Fala Mateus 9, o sentimento que o Senhor tinha em relação às pessoas, né? De pastorear. 9, versículo 35 e 36. Fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se a seus discípulos. Versículo 35, né? E percorria, antes do 36. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Então, aqui, o Senhor, né, fala no 36 que ele via as multidões e ele se compadeceu delas, né? Então, quando o Senhor via aquelas pessoas, ele tinha esse sentimento de compaixão, né? Aquilo, compaixão, irmãos, é um sentimento interior que vem lá do nosso mais profundo ser, né, de piedade pelas pessoas. E o Senhor tinha essa compaixão, né? Ele via aquela situação, ele simplesmente não virava o rosto, né? Ele não deixava aquela situação, né? Mas ele ia até as pessoas porque ele tinha amor pelas pessoas, né? Ele tinha esse sentimento de compaixão, que a primeira característica de um bom pastor é essa questão do amor. E nós, irmãos, também precisamos desenvolver essa questão do amor, né? Se nós não temos esse amor ainda, nós precisamos orar ao Senhor, né? Senhor, desperta esse amor em mim, né? Desperta essa compaixão em mim pelas pessoas, né? Pelos irmãos e pelas pessoas também, né? Essa deve ser a nossa oração. Segunda característica do pastor, irmãos, é conhecer a necessidade das pessoas, de cada ovelha, né? Isso está em Lucas, capítulo 15. É a segunda característica. Então, Lucas 15... versículos 3 a 7. Vou ler para os irmãos. Fala assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E vindo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Né? Então ele fala que já achei a minha ovelha. Né? Então é mostrando aqui que o pastor, ele conhece cada ovelha dele. Né? Ele sabe de cada ovelha. Então ele fala, achei a minha ovelha perdida. Né? Então essa também é uma característica que nós devemos ter. Nós precisamos aprender a perceber as necessidades de cada um, né? De cada pessoa que nos é confiada. Né? Às vezes tem irmãos que estão fracos, né? Que estão desanimados. Né? Então o pastor, que é um bom pastor, aquela ovelha, ele consegue perceber. Ele consegue, às vezes, ver que aquele irmão está desanimado, está fraco na fé, e ele vai lá e dá uma atenção especial para aquela ovelha. Né? Se aquela ovelha está se perdendo, ele vai lá e busca essa ovelha e traz de novo no rebanho. Né? Então essa é a segunda característica. No passado, às vezes nós víamos muito a questão espiritual, né? Só assim de suprir vida para as pessoas. Né? As pessoas às vezes têm problemas e a gente apenas via a questão espiritual. Né? Mas hoje nós sabemos que as doenças, né, os problemas, não estão só na questão espiritual, né? Na questão da alma também. Né? A alma tem muito, irmão, muitas doenças, muitos problemas na nossa alma. Né? Então, o Senhor ali, ele também via, né, essa situação. Outra questão importante para nós observarmos a situação de cada ovelha é a expressão corporal, irmãos, das pessoas. Né? Às vezes as pessoas estão tristes, né? Às vezes estão com os olhos meio cheios de lágrimas quando você vai conversar com alguém. Isso, né, é uma expressão corporal. As pessoas, elas falam através do corpo. Né? A linguagem delas para mostrar como elas estão é o quê? É a expressão corporal. Né? E o Senhor Jesus, como bom pastor, ele era muito atento a isso. Né? Ele sabia ali, né? Ele via uma mulher chorando lá longe, assim, de longe ele ia lá, ele via aquela situação, aí ele ia lá, falava uma palavra, confortava, né? Ressuscitava algum parente. Então o Senhor, ele era essa pessoa que conhecia as necessidades de cada ovelha, de cada pessoa, né? Então, nós também temos que ter essa característica. Não preocupar apenas em suprir vida, né? Claro que nós temos também que suprir a vida, né, para as pessoas. Mas também essa questão da alma, né? Porque um pastor, ele não apenas dá comida para a ovelha. É verdade? Tem um rebanho lá, ele só dá água e comida? Claro que não. Se ele tem uma ovelha que está, por exemplo, mancando lá, ele vem andando, ele vai lá olhar a patinha da ovelha, deve ter algum espinho, ele vai lá e retira, né? Às vezes as ovelhas estão cansadas de caminhar muito, tem que parar, né, num lugar de descanso, parar para elas descansarem. Então não é simplesmente dar comida e água, né? Tem outros cuidados. Então não é só a questão da vida, né? Nós precisamos suprir vida, né? Às vezes a pessoa está passando uma situação, porque não tá desfrutando, né? Não está buscando o Senhor. Mas às vezes a pessoa tem problema na alma, né? A nossa alma tem problemas. Então nós precisamos também olhar para essa questão, né? E então tem dois versículos que eu quero ler para os irmãos. A questão das ovelhas aqui. Fala que um pastor, ele também deve tosquiar as ovelhas, né? Que é cortar aquela lã excessiva, né? Porque senão a ovelha vai crescendo, ela fica o quê? Pesada, não é verdade? E ela não consegue caminhar. Então o pastor atento, ele também vê, quando a ovelha está muito grande, né? Ele precisa lá tosquiar para aliviar o peso dela, para ela ficar mais leve, para ela poder andar. Isso é importante também, né? Então, é o quê? Ele tirar o peso excessivo para que as ovelhas possam caminhar. Não é verdade? Nós hoje estamos numa carreira, né, irmãos? Nós precisamos caminhar cada dia. Então, às vezes, nós temos o quê? Muitos fardos, muitos pesos, né? De dúvidas, de ansiedade, né? Depressões, né? Então, esse pastor, ele vem tirar o nosso peso, né? Graças ao Senhor, né? Ele vem nos tosquiar, o Senhor, o quê? Para aliviar a nossa alma, né? Porque aqui em 1 Pedro 2,25, olha o que fala aqui. Esse versículo é muito rico aqui. 1 Pedro 2,25, fala assim. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Né? Então o Senhor é o pastor das nossas almas, irmão. Às vezes nós estamos com um problema, né, na esfera da alma, né? Então o Senhor é o pastor da nossa alma, né? E o que fala aqui em Hebreus também, 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2, eu vou ler para os irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Né? Então o Senhor é esse pastor, né, que nos estimula a nós continuarmos nessa carreira. E Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Está vendo? A questão da alma de novo aqui, irmãos. Né? O Senhor é esse que dá descanso para nossas almas. Né? Então, nós estamos passando por essas situações, nós que devemos buscar o Senhor. Né? Ele dá descanso para as nossas almas, ele fala assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então, o Senhor, ele nos encoraja nesse aspecto. E a terceira característica de um bom pastor, irmãos, é a questão de conhecer a condição humana. Né? Saber a condição humana. Nós vimos ontem, né, Silvio? O Senhor veio, né, como homem. Né? Fala que ele era filho de Deus, mas ele era filho do homem também. Né? Então, como filho do homem, ele veio para conhecer a condição humana. Não é verdade? Porque uma coisa é identificar a necessidade de cada um. Né? E outra coisa é saber da condição humana, de forma geral. Né? Então, o Senhor ele veio aqui como homem e ele sabia dessa condição humana. Né? Então, que ele fazia aqui? Ele curava as pessoas. Né? Então, hoje, nesse mundo, as pessoas passam por muitas dificuldades, né? Muitas pressões. Né? Então, as pessoas acabam o quê? Adoecendo, ficando nessa situação que a gente tinha visto. Né? Então, ali, o Senhor ele vinha o quê? Ele sabia da condição humana e ele curava as pessoas. Né? Então, em Lucas, ali no capítulo 5, tem um versículo que fala disso. Lucas 5, 29. 5, versículo 29. Fala assim, passadas essas coisas, 27, né, um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, disse-lhe, vi um publicano, o Senhor disse, segue-me. Ele levantou-se, deixando tudo, seguiu. Então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e com pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico. Ó, Senhor Jesus, os sãos não precisam, né, irmão? Quem está são não vai lá no consultório, né, Mário? É só que tem alguma probleminha, né? Maioria, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Né? Isso é o que o Senhor falou ali. Então, o Senhor, irmãos, ele era aquela pessoa que curava as pessoas, porque ele conhecia a situação. Por isso que ele estava ali, ele sabia da necessidade das pessoas. Por isso que ele cativava as pessoas. Porque ele conhecia a natureza humana. Né? Então as pessoas conversavam com ele e elas eram cativadas. Porque ele via a necessidade, ele se compadecia e ele curava. Né? Então é isso que o Senhor quer nos aperfeiçoar em nós. Né? Ver a necessidade das pessoas para nós podermos curá-la. Né? Então é ali em Lucas, no capítulo 7, fala tem um versículo que fala bem essa questão das doenças. Né? É em Lucas mesmo, capítulo 7, fala no versículo 21. Quando os discípulos de João Batista foram ali falar, né, se perguntar se era o Senhor mesmo que tinha vindo, ou se precisava esperar outro, né? Aí nessa mesma hora fala, versículo 21, Jesus curou a muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então nós vemos aqui que o Senhor era aquele que curava as pessoas, né? Aqui fala, moléstias, né, que refere-se a doenças físicas. Né? Flagelos, que são a questão psicológica, né? Doenças da alma, questão psicológica. Né? E fala de espíritos malignos, que são doenças espirituais. E dava visão às pessoas também. Né? As pessoas que não tinham visão, o Senhor também curava. Né? Então, hoje, o Senhor quer que nós façamos isso também, irmãos. Né? nós demos visão para as pessoas, nós curemos as pessoas, né? Ministrando a vida do Senhor. Então, hoje, o nosso ministério é esse. Né? É pastorear para quê? Para poder curar as pessoas. Né? Aqui. Essa é a situação das pessoas que estão ao nosso redor. Então, para finalizar, eu quero ler Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Vamos ler todos nós, então? Isaías 61, o versículo 1. Amém. Vamos ler todos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Os algemados. Amém. Então, esse, irmãos, era o ministério do Senhor como pastor, né? Ele curava as pessoas, né? E esse também deve ser no ministério, né? Pastorear é amar, é identificar as necessidades das pessoas, né? E conhecer a condição humana para você poder curar, né? Para você poder passar essa vida, né? Para as pessoas aqui. Esse é o verdadeiro pastorear, né? Não como aqueles publicanos e fariseus ali, né? Que eles julgavam as pessoas. Né? Eles viam, eles são pecadores, são publicanos. Né? Eles se achavam justos. Se você tiver esse sentimento, irmãos, que você é justo diante do Senhor, você vai virar as costas para as pessoas. Né? O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho, mas você vai se achar justo e vai achar que as pessoas, né, são pecadoras você vai virar as costas. Né? Mas o Senhor Jesus, ele fazia diferente. Né? Então, esse é o verdadeiro significado de pastorear o rebanho de Deus. Né? Então, graças ao Senhor. E isso, irmãos, nós precisamos ministrar também. Né? Como o Mário falou agora nos avisos, a questão da ministração. Né? Nós precisamos não só curar as pessoas, mas nós precisamos pregar o evangelho do reino também. Ali, né? Falar para as pessoas que o Senhor tem um plano, né? Que o Senhor quer colocá-las nesse plano e que o Senhor tem um reino. Né? Quer que elas façam parte desse reino. Né? E para isso que elas precisam ser curadas. Né? Então, nós precisamos também ministrar a palavra ali. Né? Não só curar, mas também ministrar a palavra. Né? Então, amém. Jesus é o Senhor. Amém.